Então, a nossa disciplina Negociação e Arbitragem, ela usa como um livro texto base, né? Escrito pelo professor Ivan Antônio Pinheiro. E já de antemão eu quero dizer para vocês que nós vamos utilizar o livro e também um método de negociação específico que não está no livro e que eu vou abordar com mais detalhes na continuidade. Então, assim, nosso livro-texto, ele inicia falando da negociação como instrumento e estratégia de sobrevivência. Já de antemão, eu acho que é interessante deixar bastante esclarecido, não é? Negociação, diferença entre negociação e estratégia de venda, ou técnicas de venda, né? Não estão relacionados, não é uma coisa... Vamos dizer que técnicas de venda está dentro de negociação, um subitem, mas em hipótese alguma se confunde. Negociação, na verdade, nós fazemos o dia todo, em várias circunstâncias, né? Ela fica mais evidente em alguns momentos e, em especial, quando as partes que negociam, duas ou mais, elas têm interesses diversos, né? Ela tem interesses diferentes. Então, aí a negociação ela fica mais evidente. Mas em tudo que fazemos, no âmbito familiar, profissional, a negociação ela existe. Nós estamos sempre negociando com uma outra pessoa ou com outras pessoas. O autor já de plano, ele esclarece algo que é importante, que para fazermos negociação, e mesmo no âmbito do nosso curso de administração pública, várias disciplinas compõem isso, né? Então, quando você, vamos dizer assim, o bom negociador, ele tem uma formação ampla. Ele tem conhecimento em sociologia, ele tem conhecimento em psicologia, ele tem conhecimento em negociação propriamente dita. Então, são vários aspectos que compõem, vamos dizer assim, a esta habilidade de fazer a negociação, tá? Uma coisa que vai interferir na negociação, o autor também coloca logo no início da obra, é o ambiente, né? O ambiente, se você vai fazer uma negociação local, se você vai fazer uma negociação em âmbito nacional ou até mesmo internacional. Então, o autor deixa bem claro as diversas disciplinas que compõem a negociação. E também os diversos espaços nos quais se pode negociar, né? Local, nacional e internacional. Muito bem. Um dos aspectos também que o autor estabelece ali para a gente começar a pensar é a negociação enquanto um processo de comunicação. E aí, vejam, mais uma disciplina, né? Mais uma matéria para conhecermos, né? Que é a comunicação, como nos comunicarmos corretamente, usando palavras adequadas, clareza e assim por diante. Então, dos primeiros aspectos, assim, é a negociação enquanto um processo de comunicação. E aí, colocando três fatores aí, bastante conhecidos na comunicação, que é o emissor, o canal e o receptor. Então, quem emite a mensagem, quem recebe, o receptor, e o canal, que é um meio, né? Por intermédio do qual essa mensagem ela vai ser dita. Então, assim, comunicação é os aspectos de comunicação são importantes quando você vai negociar. Nós não teremos tempo aqui dentro da nossa disciplina de fazer uma digressão acerca disso, né? Mas as palavras utilizadas elas precisam sempre ser bem medidas para que a negociação flua sem ruídos de comunicação. Isso é extremamente importante. E também um outro aspecto em negociação é que o emissor e o receptor, vamos dizer assim, uma perspectiva filosófica, uma perspectiva humana de nós vermos a negociação, é que emissor e receptor, eles não devem ser vistos como polos opostos, né? Nós não devemos negociar com alguém, inclusive sob a perspectiva do eu e o você, né? Mas sempre sob a perspectiva do nós, né? Então, não é sentar de maneira a confrontar com o outro, mas é aquilo que vamos sentar lado a lado, né? Tentando ver a negociação, sentir a negociação, não de maneira oposta, mas de maneira conjunta, de maneira cooperada com o outro. Nós, daqui a pouco nós vamos assim detalhar isso também um pouquinho mais. Um outro conceito importante nisso, extremamente importante, e que daria muito a que falarmos, é o que o autor coloca como Weltanschauung. O que que é isso, né? É a visão de mundo, é uma palavra em alemão, né? É a visão de mundo do outro. Então, isso é muito importante. Essa palavra, ela, vamos assim, ela é utilizada em alemão porque ficou consagrada, essa expressão ficou consagrada assim dentro da comunicação, da ciência política também, que é assim de difícil tradução, que é uma tradução complexa, mas ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que quando você vai negociar, e nesse processo de comunicação, você deve ver o outro e ver como o outro avalia aquilo. Quer dizer, a visão de mundo do outro. Não é só a sua visão, não é só o seu interesse, não é somente a maneira através da qual você vai negociar, segundo seus valores. Não, é segundo sua visão de mundo e, muito importante, a visão de mundo do outro. Porque se nós estivermos negociando, levando em consideração valores muito diferenciados, nós não vamos conseguir entender o outro, entender por que determinado aspecto é muito importante para ele ou para ela, e com isso nós não conseguiremos trilhar assim um caminho adequado para chegarmos a um acordo ao final daquela negociação. Então, o Weltanschauung é a maneira pela qual o outro vê o mundo e que deve ser levado em consideração, muito importante que seja levado em consideração na hora da negociação. Então, você sentou na mesa de negociação com outra pessoa ou outras pessoas, como é que ela ou elas veem aquela negociação? Como é que são os seus interesses em relação a aqueles aspectos que vão ser negociados? Então, ter essa sensibilidade com o outro facilita, viabiliza encontrar acordos mais sensatos. Ainda dentro do âmbito de negociação, um quarto elemento aí é o feedback, né? O feedback que é o retorno, né? A decodificação, né? Que se dá ao outro no âmbito da comunicação. Então, na negociação, e aí o autor até ele faz uma comparação com o garçom, né? Que quando o garçom ele chega e você fala o que você quer e depois ele repete. Então, vamos conferir o que é que você pediu. Você pediu isso e aquilo. Então, feedback na negociação, para não restar dúvidas, não restarem dúvidas, é importante esse feedback. Quer dizer, foi concluída a negociação, os termos são aqueles, então vamos revisar com outra parte. Então, né, você vai colocar assim, bom, então vamos resumir como é que ficou a nossa negociação. Ficou assim, 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 assim. Bom, então isso aí é um feedback que é importante que se dê ao outro. De maneira que esses aspectos da negociação são importantes que sejam levados em consideração para que nós não tenhamos dificuldades com as palavras, e não é também somente com as palavras, também até mesmo com gestual, com o olhar, com a entonação de voz, que é muito importante. Então, tudo isso deve ser levado em acordo, deve ser levado em conta na hora de fazermos uma negociação, tá? Então, vocês vão negociar com alguém, lembrem-se do aspecto da comunicação, porque pode determinar o êxito ou não da negociação, tá certo? O autor do livro também coloca a negociação sob uma perspectiva das quatro funções da administração: planejamento, organização, direção e controle. Estou seguindo essa metodologia porque está no texto, né, na obra que vocês têm à disposição. Mas também só para esclarecer, é uma maneira de nós abordarmos a negociação, tá? Que eu vou utilizar aqui, é extremamente válida, mas não é a única, tá? Então, e quando o autor ele coloca isso, mais uma vez ele faz um resgate das disciplinas que vocês já tiveram durante o curso, quer dizer que quantas coisas são válidas no curso que vocês aprenderam e que agora vocês vão utilizar na negociação, né? E também, então essa interdependência primeiro entre as disciplinas e também que essa divisão, na verdade, ela tem fins didáticos. Porque não existem momentos claramente estanques, né, separados um do outro acerca de planejamento, organização, direção e controle. Geralmente, elas são fases que se intercalam, tá? A gente faz, vamos dizer assim, essa separação didática só para maior clareza da compreensão. Porque talvez o planejamento, sim, seja um aspecto que nós podemos separar de maneira mais clara. E aí, primeiro, ver quais são os planos que nós vamos fazer acerca daquela negociação. Mas a própria organização, direção e controle vão se confundir muito. E mesmo durante a negociação, da maneira como ela caminha, é possível que você volte, planeje novamente, certo? Então, só para deixar isso daí claro. Então, assim, a negociação é enquanto um processo de gerenciamento aqui, né? É o planejamento. Primeira coisa em relação ao planejamento. Primeiro, a sua importância, né? Jamais vá para uma negociação sem planejar. Jamais vá para uma negociação pensando, bom, na hora eu vou pensar o que eu vou fazer. Isso é um erro crasso em negociação. Nós estamos aqui conversando sobre a negociação e falando um pouco sobre o assunto, justamente para evitarmos erros primários, no mínimo, né? E além disso, aperfeiçoarmos a nossa negociação. Mas é muito comum, assim, que as pessoas elas tenham preguiça de planejar a negociação. E elas pensam, na hora eu vou ver o que que eu falo, né? Não, em hipótese alguma, se pode fazer isso. A negociação ela tem que ser planejada. Preferencialmente escrita, então você vai planejar a sua negociação. Você, nesse planejamento, não é só pensar antes, é também você vai escrever, você vai colocar os principais tópicos, você vai colocar as principais dificuldades, tudo que naquela negociação pode entrar em jogo, até para que você possa evitar assim mesmo ser pego de surpresa. Além do seu planejamento, vai ser importante que você avalie o planejamento do outro. Não pensar só no seu plano, mas pensar no plano do outro. E aí, eu gosto de lembrar assim, um jogo de xadrez, né? Pra quem sabe jogar xadrez, é perceptível que para vencer o jogo, embora nós não queremos aqui, nós não vamos nem falar em vencer negociação, né? Mas em xadrez, quando você pretende vencer o jogo, você não adianta você pensar só na sua estratégia, você tem que pensar na sua estratégia e na estratégia do outro. Então, em negociação, isso também vale. Nós queremos pensar na nossa estratégia de negociação e fazermos um planejamento, mas também pensar o seguinte: como é que o outro deve estar planejando essa negociação? Tá? Então, ir para uma negociação nesse sentido. E aí, o autor coloca uma sigla que é utilizada por muitos autores e tal, que é a ZOPA, né? Uma sigla aí, uma abreviatura em inglês, que é Zone of Possible Agreement, quer dizer, uma zona de acordo possível. E aí, coloca ali um diagrama, né? No qual vocês podem observar a zona de acordo possível. Ela é uma área na qual as partes, os limites das partes estão compreendidos. Então, vocês vejam ali que foi colocado ali um exemplo de Zopa em relação a preço, né? Com X e Y. X, vamos supor ali, X e Y, né? X quer vender um terreno para Y. Então, X não abre mão, no mínimo, um valor de 100 mil, né? E o Y coloca que ele vai pagar no máximo um valor de 120 mil. Então, nesse exemplo muito muito simples, a a zona de acordo possível vai ficar entre 100 e 120. Porque X não admite menos que 100 e Y não admite pagar mais que 120. Passou de 120 ou o valor é aquém de 100 mil, não tem negócio fechado. Ah, esse tipo de perspectiva, eu até diria assim para vocês que ela nem sempre é a melhor que tem. Nós vamos usar uma outra estratégia de negociação que não trabalha muito com uma área possível, né? Mas é certo que muitos autores trabalham dentro dessa lógica, e eu trouxe para vocês porque está na obra, e que assim, é válido para nós vermos os limites de uma negociação, certo? Mas ela é frágil a partir do momento em que ela estabelece aquela zona e parece que somente naquela zona é possível haver um acordo. E isso vai fugir um pouco de uma outra proposta que eu vou depois passar para vocês, onde nós não queremos bem trabalhar dentro de uma zona de possível acordo, né? Inclusive, porque isso fecha muito uma negociação. Ela restringe muito a negociação e restringe muito a criatividade sobre uma negociação. Nós queremos trabalhar opções e ganhos mútuos. Então, não, a minha proposta ela não é bem... Vamos dizer assim, não se dá muito bem com a zona de acordo possível. Mas, de qualquer modo, está no livro, é válido para nós fazermos essa compreensão e é extremamente didática para entendermos entre duas pessoas aonde estaria a área reservada para haver negociação. Vai ficar mais claro para vocês aí no avançar da aula. Dentro de negociação... Nós diríamos assim, né, que há basicamente três opções. Ganha-perde, perde-perde e ganha-ganha. Ganha-perde é a negociação onde um lado ganha e o ganho desse lado implica a perda do outro. Né? É onde a negociação vai ter um vencedor, que é uma expressão pouquíssimo adequada para a nossa proposta. Porque nós não queremos trabalhar negociação nesse sentido, de que é um vencedor e um perdedor. Isso não é necessário. Certo. Outro tipo de negociação é a perde-perde. E aí você pode pensar assim, ué, mas quem é um louco que vai fazer uma negociação perde-perde? E tem. E olha que você já deve ter feito uma. Vou até dar um exemplo assim, né, das relações emocionais. Quando um casal que se gosta discute, é uma relação de perde-perde. Por quê? Porque ambos saem feridos de uma discussão, nenhum dos dois ganhou, quando na verdade os dois querem bem. Mas a dificuldade de às vezes até mesmo de comunicação, de conjugar esforço em determinado sentido, faz com que haja uma negociação não bem sucedida, absolutamente fracassada, onde, ao final, você tem as duas partes perdendo. A negociação que nós queremos é a chamada ganha-ganha, né? E essa realmente é uma perspectiva mais contemporânea, tá? Eu não vou falar, assim, de história da negociação, senão nós falaríamos, iríamos, assim... Nós não temos tempo assim, para irmos assim, para pegar fatos do passado, mas se você pegar as teorias de negociação no passado, principalmente antes das guerras mundiais, obras nesse sentido, elas estão muito focadas no ganha-perde. Um ganha e o outro perde. Depois da Segunda Guerra, e mais especialmente década de 60 e 70, é que você vê obras... falando no ganha-ganha, quer dizer, as duas partes devem ganhar, tá? Então, assim, só para vocês não pensarem que isso, de repente, é uma coisa tão óbvia. Não era, nem sempre é tão óbvio assim. E nós devemos pensar desse modo. Então, na negociação ganha-ganha, em hipótese alguma, nós vamos pensar no aniquilamento do outro, né? Que é uma expressão que está no livro. Nós não queremos acabar com o outro, nós queremos fazer negociações que sejam vantajosas para ambas as partes. Vejam, à medida que você é um negociador, que o outro se sente seguro negociando com você e que A pessoa, ela sabe que vai negociar contigo e que você vai promover o máximo do esforço para alcançar resultados favoráveis para ambos, é maravilhoso. Então, ninguém vai gostar de um negociador na qual você vai negociar e você já vai desconfiado que aquela pessoa vai te enganar, ou ela vai utilizar de truques sujos para alcançar seus objetivos individuais, né? Então, não faz sentido nós negociarmos nesse contexto. Vejam que o autor lembrou um aspecto interessante sobre negociações de que um lado ganha e que um lado perde, que foram os termos da rendição alemã na Primeira Guerra Mundial. É bem interessante, porque isso é só para voltar naquele aspecto de que uma parte ganha e outra perde, né? Porque quando a Primeira Guerra Mundial terminou, foram impostas condições extremamente severas para a Alemanha como perdedora da guerra. Essas condições impostas, severas, acabaram favorecendo, 20 anos depois, ao início da Segunda Guerra Mundial, bem pior do que a primeira, né? Então, só para demonstrar que negociar em termos de que uma parte nós vamos prejudicar, nós vamos destruir e vamos ganhar a negociação é extremamente errado em negociação. É um absurdo pensar em negociação nesses termos, tá? Então nós vamos sempre pensar em negociação no sentido de que eu vou conseguir harmonizar os meus interesses, as minhas necessidades com os interesses e as necessidades da outra parte. Ainda em relação à negociação enquanto um processo de gerenciamento, um outro aspecto é a organização, tá? Planejamos, ok, e agora vamos organizar. Vamos organizar o quê? Nós temos que organizar informações, temos que organizar recursos financeiros, né, quando isso entrar em questão, temos que organizar principalmente as pessoas. Organizar as pessoas significa ver dentre os recursos que nós temos, e aí pensar assim, um recurso humano, né, embora a expressão não seja muito boa, mas pensar em que pessoas, dentro das pessoas que nós temos, vão negociar aquele aspecto. E aí, nem sempre a negociação vai colocar na frente o chefe, por exemplo. Isso significa que você precisa organizar as pessoas que vão participar de uma negociação, ver quais são as pessoas adequadas a participar daquela, e que vão participar daquela e de repente não vão participar de outra, né? Mas você precisa organizar os recursos que você tem para ir da melhor maneira para uma negociação, né? Não achar que qualquer pessoa, qualquer informação que vá ser revelada ou que vá ser discutida, sirva. Não, você precisa selecionar, organizar para que você vá à negociação com todos os seus recursos, com seus melhores recursos, com seus recursos mais aptos a alcançar um bom acordo. Ainda em relação à organização, lembrar que quem vai negociar não sendo chefe precisa ter respaldo da chefia superior, claro, porque senão corre o risco de negociar alguma coisa e depois a chefia ela não concorda. Ela acha que aquilo ali que foi negociado não serve, não quer. Então, precisa ter respaldo. Quem vai negociar, se não for o chefe, é preciso levar isso em consideração, isso sempre, né? Vai negociar alguma coisa? Será que a administração superior admite, concorda, aceita? Então, tem essa precaução. E ainda em relação às pessoas, é ideal, aí tem que ver se é possível, mas é ideal que seja do mesmo nível hierárquico. Fica muito estranho se as pessoas que vão negociar uma tem um nível hierárquico muito alto e a outra um nível hierárquico inferior. Isso pode causar um mal-estar na negociação, de maneira que é adequado que as pessoas estejam um nível hierárquico semelhante, parecido. Uma outra coisa, em relação às pessoas que vão, de você fazer essa organização e as pessoas que vão negociar, é que os termos de negociação sejam cumpridos. Então, quem for negociar, precisa organizar essas informações, dar o feedback dessas negociações com a negociação encerrada e, na continuidade, cumprir. Né? Não é possível fazer uma negociação e não cumprir. Isso é uma chamada regra de ouro na negociação. Né? Porque a pessoa ela fica absolutamente desacreditada para futuras negociações. E assim, quando há uma equipe que vai para uma negociação, negociação nem sempre é um processo instantâneo, de minutos ou de horas. Negociações podem levar anos, realmente anos. Negociações públicas é muito comum que leve anos as negociações, né? Porque depende de outros órgãos, depende de verificar legislação e assim por diante. Vejam que em relação à negociação da Organização Mundial do Comércio, né, da qual o Brasil participou, ela foi uma negociação internacional, pública, internacional, mas que levou 8 anos, de 1986 a 1994. Porque eram muitas pessoas negociando sobre muitos termos. Então, de maneira que não é algo raro, né, que uma negociação ela seja longa. Então, as equipes precisam estar preparadas, inclusive psicologicamente, para negociar durante um intervalo de tempo, às vezes, grande, né? Nosso terceiro item no processo de gerenciamento, a direção. É, ou a coordenação, o autor usa mais a expressão coordenação, mas é dirigir a negociação, né? Ter clareza como ela está indo. É durante a negociação, e é por isso que o planejamento é muito forte, é preciso ter a articulação disso tudo bem claro para quem está negociando. Então, a direção ela vai depender dessa clareza que o negociador tem para verificar que, de repente, a negociação ela está indo por um caminho não adequado. E aí a direção, que é procurar, nesse caso aqui, no nosso caso aqui da negociação, é procurar o melhor caminho, é fazer a melhor coordenação. É dirigir a negociação de maneira mais adequada para que possamos ter os interesses das partes melhor alcançados possíveis, certo? Então, a direção também vai envolver aí aspectos éticos, por exemplo. Então, você está numa mesa de negociação e você percebe que começa a ver propostas que não sejam éticas ou propostas que não sejam legais. É preciso visualizar isso, é preciso perceber isso e retomar a negociação por uma direção do caminho correto, né? Do caminho legal, especialmente no âmbito da administração pública, dentro, vamos assim, dos princípios da administração pública, assim por diante, certo? Bem, depois, o quarto e último item nosso aí, que seria o controle, né? Avaliar se o caminho que essa negociação ela tomou, controlar se aquilo que foi planejado foi alcançado ou não. Então, não deixar, que é muito comum, reuniões, isso acontece muito, não há controle daquilo que está sendo conversado. O item começa, as pessoas discutem, falam e acaba de maneira inconclusiva. E aí, depois, aquilo ali é obrigado a ser retomado na mesma ocasião ou depois lá para frente, porque falou-se e não sabe afinal o que é que ficou acordado. Isso é um erro também primário numa negociação. Quer dizer, você ir para uma mesa de negociação e ir para um grupo negociar e não ter controle sobre os itens. Agora, por que que o controle ele falha? Porque é muito comum que não haja o planejamento. Então, sem planejamento, eu não sei nem às vezes o que que eu quero negociar. Aí, como é que eu vou exercer controle sobre algo que é vago para o próprio negociador? Não pode ser, né? E então, não permitam que isso aconteça. Planejem, vejam aonde precisam chegar, vejam o planejamento do outro. Organizem-se, dirijam a negociação e, por fim, controlem os termos dessa negociação, tá? Não deixem que a negociação ela acabe de maneira não conclusiva, né? Que acabe de maneira vaga. Não é possível deixar isso acontecer. O autor, ele vai falar também a negociação em processo. Aí ele coloca estratégias, estilos, táticas e técnicas, né? E de fato, é o processo de negociação há uma variedade, né? Quase infinito de maneiras de se processar uma negociação. E depois o próprio autor coloca que a palavra estratégia, estilo, táticas, técnicas é utilizada de maneira indistinta pelos autores. Quer dizer, não há rigor nisso. Então, eu estou dizendo isso para vocês também, assim, não se aterem a isso, não se preocuparem com esse aspecto, se chama técnica, tática ou estratégia, porque nós não vamos encontrar na teoria uma pureza no uso desse vocabulário, certo? Então, de maneira que os termos são usados de forma indistinta, eu também o estou fazendo. Ou seja, usando essas palavras todas como sinônimos. Enquanto processo, aí eu quero dizer que o livro trouxe assim, diversos processos de negociação, só que não detalhou nenhum deles, né? E aí eu penso que porque ele ficou ausente, e eu vou detalhar um deles ainda daqui a pouco, para. Já que não vamos poder falar de todas, até porque são muitas, eu escolhi uma dessas estratégias para comentar com vocês. Então, vamos dizer assim, entre os exemplos de negociação que o autor traz, que eu trago assim também muito rapidamente, só para ilustrar, é, por exemplo, o grid gerencial. Aí o autor coloca lá um gráfico com um grid gerencial, onde na coluna está a assertividade, na linha horizontal está a cooperação, e de como essas várias maneiras de lidar numa negociação podem trazer resultados diferentes. Então, aqui poderíamos falar muito sobre esses aspectos. Nas páginas 42 a 49, o autor trouxe a matriz de resolução de conflitos de Blake Moulton, os estilos de negociação de negociador de Martinelli e Guise, professor Martinelli até da USP, quatro estilos tipos de Bergamini, depois quatro estilos tipos de Goldschalk, depois os estilos através das ações de Marcondes, oito competências vencedores de Hirata, cinco passos da negociação de Burbridge. Quer dizer, aí falou-se de vários tipos, né? Mas não se abordou nenhum deles. Eu não vou abordar nenhum deles também. Eu vou abordar um outro, mas vou trazer o estilo completo para vocês do começo ao fim. Então, que estilo é esse que eu vou utilizar? Um modelo que nós vamos utilizar, que eu escolhi, é um dos mais famosos também. O autor ali ele não cita, mas bom, até se você colocar na internet, você vai encontrar muita citação acerca desse estilo. É o chamado modelo de negociação da Harvard Law School, que no Brasil veio com uma obra traduzida como Chegar ao Sim, né, de Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton, que é o seguinte. Então, eu vou mostrar esse modelo de negociação para vocês, que é a minha sugestão de como negociar com o próximo, vamos dizer assim, tá? Então, critérios para a gente negociar são segundo esse modelo, né? Primeira coisa que os autores colocam é que deve produzir um acordo sensato. Nós já falamos sobre isso, quer dizer, um acordo equilibrado, sensato, bom para as partes que estão negociando. Deve ser eficaz e eficiente e deve aprimorar o relacionamento das partes, ou no mínimo não prejudicar. Então percebam, você vai negociar com alguém, o ideal é que a tua relação com essa pessoa saia melhor do que era antes. Então, negociar para me aproximar do outro. Negociar para conseguirmos coisas boas em conjunto. Se nós não conseguirmos isso, que é possível, é provável, Então, no mínimo, nós não devemos prejudicar essa relação. A negociação na qual as partes saem piores do que estavam é uma negociação fracassada. Mesmo que uma das partes atinja o seu interesse, é preciso saber. A negociação, sob tal ponto de vista, sob a proposta no modelo de negociação da Harvard Law School, ela é fracassada. Porque o nosso grande objetivo em negociação é aprimorar as partes, aprimorar o relacionamento das partes e não prejudicar. Então, os autores colocam que a negociação desse modelo, ela traz clareza que as pessoas geralmente elas ficam em dois extremos. Elas ficam entre a gentileza e a aspereza. Então, a maioria das pessoas ou é muito gentil e com isso ela acaba abrindo mão, né? Acaba abrindo mão até dos próprios interesses, porque ela quer ser gentil com a outra parte. E com isso, ela não atende às suas próprias necessidades. Há muitas pessoas assim, que acabam até mesmo se frustrando nas negociações, porque como elas têm dificuldade em adequar, em harmonizar os seus próprios interesses dos outros, então ela sempre está cedendo. E nesse modelo de Harvard, é um erro. Como é um erro também as pessoas extremamente ásperas, aquelas que não. Você não consegue chegar. Pessoas rudes, grosseiras na negociação, acaba afastando as partes e também não é o que se deseja, obviamente. E que a maioria das pessoas fica entre esses dois extremos. Os dois extremos são errados. Então, qual é a proposta desse modelo que nós estamos aqui, explorando mais? Primeiro, é um modelo de negociação baseado em princípios. Que princípios? Quatro princípios: pessoas, interesses, opções e critérios. O primeiro interesse. Primeiro interesse é das separar pessoas dos problemas. Vamos lá. Separar as pessoas dos problemas. É muito comum em uma negociação que, quando se vai para essa negociação, você acaba misturando o que tem que ser negociado com a pessoa com a qual você vai negociar. Então você tem que negociar um determinado aspecto, e se a pessoa não é uma pessoa agradável, o seu modo de entender, você já cria um obstáculo. Ah, eu vou ter que negociar com aquela pessoa, eu não gosto, ou aquela pessoa não me trata bem, ou eu me sinto insegura com aquela pessoa. Então a proposta desse modelo de negociação é: separe as pessoas dos problemas. Você tem um problema a ser resolvido. Você tem uma necessidade para ser atendida. Foque nisso. Não foque na pessoa. Foque no que precisa ser negociado, no que precisa ser resolvido. Não entre na energia do outro. Que, vamos dizer assim, se for uma pessoa boa, tudo bem. Se é legal para você aquela pessoa, está resolvido. Mas é muito comum que aquela pessoa não seja legal. Você não se sinta bem. Então, não é adequado que você vá para a negociação com esse tipo de pensamento. Então você deve ir sempre para uma negociação com o pensamento: eu quero resolver esse problema. Não me interessa se essa pessoa é ruim comigo, eu não vou entrar nessa energia, não vou entrar nessa vibração da outra parte. Eu vou concentrado naquilo que eu quero resolver. Então nós vamos concentrar no dilema que nós precisamos clarear. E assim, algo que é um pouquinho, vamos dizer assim, mais filosófico, mas é real, é que quem vai para uma negociação, quando você vai para uma negociação, ou quando você se habilita a ser negociador, é preciso saber que a gente precisa gostar de pessoas. Isso é um desafio a ser vencido. Gostar das pessoas. Os indivíduos que pensam assim: ah, eu acho que o ser humano é muito difícil, porque eu não gosto, porque eu acho que ele é ruim. É complicado. É complicado porque você cria todo um obstáculo acerca disso. Numa negociação, a ideia é que você seja neutro em relação a essa pessoa, tá? Para que não haja prejuízo especialmente sobre, inclusive, o teu próprio aspecto psicológico. Como eu disse, se a pessoa é legal, é fácil de você lidar com ela, tudo bem. Mas se a pessoa é difícil, é preciso que você goste das pessoas, inclusive daquela, para poder, vamos dizer assim, abstrair daquela relação pessoal complicada, né? Eu sei que isso não é fácil para ninguém, mas é o primeiro princípio da negociação de Harvard. Então, mais uma vez eu repito, nós não temos tempo para fazer exercícios aqui, o próprio EAD não permite, mas o ideal é que você vá exercitando isso com as pessoas, tá? É que você vá exercitando esse bem-querer. Então a gente primeiro começa a gostar de quem já gosta, que é o mais fácil, depois começa a gostar de quem, né, nem gosta, nem desgosta, e depois, o que é o mais difícil, a gente gostar de quem não gosta. Quer dizer, é abstrair dessas dificuldades de relacionamento pessoal, certo? Então, primeira dica: separe as pessoas dos problemas, né? Não é uma dica, né? É o primeiro princípio da Harvard Law School. Separe as pessoas dos problemas. Lembrem-se que as pessoas, elas têm emoções enraizadas, elas têm frustrações muitas vezes. Então você vai para uma negociação, né? O que é que está por trás daquele ser que está negociando com você? Ela tem uma história, ela tem os seus valores, ela tem os seus princípios, a sua moral, e de maneira que os egos podem facilmente ser ameaçados. Uma palavra, às vezes mal posta, pode desestruturar o diálogo. Então, avalie isso. Cuidado quando estiver conversando. Meça suas palavras. Evite falas que podem ter um tom duvidoso, um segundo sentido, né? Até porque é muito comum as pessoas confundir o que você disse e o que elas acham que você disseram. Então, isso é muito comum no nosso dia a dia, né? E isso gera um estrago tremendo sobre o que você gostaria de ter dito, né? Então, assim, fiquem atentos, né? Esse é um aspecto da comunicação. Fiquem atentos ao que vocês estão falando. Vejam que a gente não pode falar qualquer coisa, porque o outro lado pode se sentir ameaçado. E se isso acontecer, se a pessoa se sentir ameaçada, a tua negociação ela começa a complicar. E aí, quando a tua negociação começa a complicar, surgem os mal entendidos, certo? E se surgir um mal entendido, a pessoa ela vai se afirmar na sua própria posição. Ela vai, em virtude disso, em virtude dos seus valores e tal, ela vai negociar. Na verdade, ela não vai negociar. Ela vai querer dizer assim: eu vou marcar a minha posição. Eu quero ter razão. Eu não quero negociar. Então, vamos lá, bem entendido. Não, nós não vamos, ir para uma negociação querendo ter razão. O que muita gente faz. E um aspecto que assim não ajuda em nada numa negociação. Nós queremos resolver o nosso problema. Nós não queremos ir para ter razão, certo? Não é essa, especialmente que nós estamos tratando aqui de negociações profissionais, né? Outros tipos de negociação, isso é até mais complicado. Mas em negociação profissional, a ideia não é a gente ficar entrincheirado atrás de uma posição, atrás de uma razão que eu quero ter, que eu quero mostrar para outra parte que eu tenho razão. É um erro. O que nós queremos é resolver o nosso problema. Se você vai ter razão ou não vai ter razão, afaste. Isso não ajuda. E para isso, percebam sempre nas negociações e principalmente na administração pública, o interesse que está em jogo. Será que eu estou prestando atenção suficiente à outra pessoa? Será que eu estou prestando atenção suficiente à sociedade para a qual eu devo estar negociando? Será que a coletividade está sendo atendida? Isso é importante, porque isso vai fazer parte do problema que você está negociando, né? Então, eu repito, não é uma questão de você ter razão. É uma questão de nós alcançarmos o melhor resultado, e no caso da administração pública, para a coletividade. Isso, acima de tudo, é o importante numa negociação especialmente na área da administração pública. Então, assim, a gente deve prestar atenção em três aspectos nesse quesito aí do separe pessoas dos problemas, tá? Que o modelo de negociação de Harvard traz. Percepção, emoção e comunicação. Então aí a comunicação lá está voltando, né? Percepção. Então assim, desenvolva a sua percepção. O que que é percepção? Perceber o outro. O problema geralmente está na mente do outro. Perceba a pessoa. Tem gente que negocia olhando só para o seu umbigo. Não tem condição. Não é uma boa negociação. Veja como o outro está reagindo. Veja se a pessoa ficou irada. O que foi que a levou a ficar, de repente, de maneira tão raivosa na negociação? Veja por que que agora ela já não quer mais praticamente nem falar. Percepção é perceber o outro. E para percebermos o outro, nós precisamos ter sensibilidade para perceber o outro. Então, desenvolva, olhe, desenvolva o seu olhar, desenvolva o seu sentir, desenvolva o seu escutar, entonação de voz, como eu disse, o olhar da pessoa, a maneira dela gesticular, a maneira dela se comportar, será que ela está desconfortável? Então, percepção sobre o outro para poder a negociação avançar bem. Porque se alguma coisa não está bem com o outro, nós precisamos, de repente, identificar, retomar um clima harmonioso, né? Porque se o clima não estiver harmonioso, se a pessoa se alterou, talvez seja o momento até de suspender a negociação, retomar depois. Não é o caso aqui de nós falarmos agora o que fazer, mas. Enfim, o que eu quero deixar claro para vocês é a necessidade de você perceber a outra pessoa com a qual você negocia. Uma das maneiras de, ao perceber o outro, é fazer com que o outro se sinta participante do processo. Se você vai oferecer uma solução, mostre que essa solução, o outro, ele está integrado, o outro, ele está participando, o outro também vai ganhar, né? Não, negocie no sentido de atender somente as suas necessidades e frisar só as suas necessidades. Frise a necessidade do outro também. Ofereça uma solução e diga ao outro: olha, isso daqui também é bom para ti, por causa disso, por causa disso, por causa disso, tá? Porque é mais fácil para o outro aceitar uma conclusão, quando você a inclui. Porque às vezes a solução até é boa, mas como a outra pessoa ela se sente excluída, como ela se sente sem razão, sem ela se ver, ela acaba não aceitando os termos. E no fundo, no fundo, ela até não achou ruim. Então, sempre nessa percepção, sempre inclua o outro numa solução para que ela se sinta participante, veja como ela reage à sua proposta e siga a negociação em frente. Outra coisa, a emoção. Então, dentro de separar pessoas do problema, três aspectos precisam ser observados: percepção, emoção e comunicação. E em relação à emoção, vamos dizer assim, leve isso em consideração. Entender a emoção do outro é muito importante. Como é que essa pessoa está? Está nervosa? Então, primeira coisa, só para ficar bem clara a diferença entre um ou. Quando eu digo perceba como a pessoa está, isso é percepção. Bom, então você percebeu outra pessoa. Agora, avalie a emoção dela. Ela está nervosa? Ela está angustiada? Ela parece alterada? Está falando muito rápido? Ou muito devagar? Acalme. Traga a pessoa de novo para uma emoção equilibrada, tá? De forma alterada, não vai dar para nós negociarmos bem. Então, perceba. Ao perceber, avalie a questão da emoção e, efetivamente, em relação à comunicação, eu vou dizer alguma coisa agora que é muito importante, né, a comunicação, que não é comunicar, é escutar. Escutar é uma maneira da gente se comunicar, porque, acima de tudo, é uma forma de respeito. Escute o outro. Permita-se escutar o outro, mas escutar de forma ativa, não é ficar quieto. Tem gente que fica quieto. Mas se você perguntar o que foi que você falou, a pessoa não sabe dizer. Então, quando eu digo escute o outro em comunicação, eu digo, escute atentamente, entenda o que o outro quer te dizer. Veja o, lembra do Weltanschauung? Veja qual é o modo de ver o mundo dessa pessoa. Por que é que ela está propondo isso? Por que que aquilo ali é uma necessidade dela, né? Então você percebe, você entende as emoções dela e você entende racionalmente a mensagem também. Pela razão, pelo processo de comunicação, você entende as palavras e você entende as palavras porque você não fala somente, você também escuta. Então, esse aspecto aí da comunicação no modelo de Harvard traz bem fortemente esse aspecto de escutar o outro no processo de comunicação, uma escuta ativa. Então, assim, previna-se em relação a todos esses aspectos, não separar pessoas do problema. Transforme o outro numa, não num, transforme o estranho, né? Transforme o outro numa pessoa que você conheça. Não faça negociação a um enfrentamento, né? Colocar as pessoas de frente a frente, mas estabeleça uma negociação do nós, não do eu ou você. Uma outra coisa que é importante, já falei um pouco disso, é o concentre-se nos interesses, não nas posições. Ou seja, não se concentre em ter razão, mas concentre-se no interesse daquilo que eu quero resolver. A posição, ela pode ser diferente. E o interesse, não. Então, assim, isso não tem nada de novo. Vou dar um exemplo. Quando a gente faz um processo de compra e venda, a posição é diferente. Eu quero comprar, de repente, a outra pessoa quer vender. Então, a posição de um e de outro não é a mesma. Mas o nosso interesse é fazer um bom negócio. Então, nós podemos negociar para que o outro venda e, com isso, cumpra seu propósito de fazer aquela venda e eu compre algo que eu estou precisando. Então, a posição de um e do outro não é a mesma, mas o interesse nosso deve ser. Então, os interesses seus e os interesses do outro são igualmente importantes. E é isso que a gente precisa ter claro na nossa negociação para que nós possamos encontrar uma solução. O autor, ele é, o autor, no caso, não do nosso livro, mas os autores do modelo de Harvard, eles colocam um exemplo muito legal, que é o exemplo de duas irmãs lutando sobre uma laranja. As duas queriam uma laranja, as duas não conseguiram negociar e ao final fizeram a alternativa mais simplista, né? Cortaram a laranja ao meio, cada uma ficou com a metade. Ah, ficou ótimo. Não ficou ótimo, porque depois elas foram verificar que, embora a posição dela, as posições eram diferentes, o interesse delas era diverso. Uma queria polpa para fazer suco. A outra queria casca para fazer bolo. Ou seja, na hora que nós cortamos a laranja ao meio, as duas ficaram com uma péssima solução. Então, se elas tivessem percebido o interesse, não somente o seu interesse, mas o interesse da outra, teriam chegado à conclusão que as duas poderiam ter ficado com a laranja inteira, né? Tá, então assim, vejam isso. Vejam quais são os interesses seus, quais são os interesses do outro e procurem harmonizar isso daí. Um terceiro princípio bem importante, e aí eu vou retomar lá que eu, no começo da nossa aula eu falei da ZOPA, né? Da zona de acordo possível, é a opção de ganhos mútuos. Evite ir para uma negociação onde você tenha uma solução única, ou isso ou aquilo, ou sim ou não. Como evitar isso? Pense acerca daquela solução. Pense acerca da dificuldade. Enumere os ganhos que uma parte pode ter e a outra, né, que as duas partes podem ter. Por isso, aí volto a retomar a ideia. Planeje-se. Faça uma lista. Por ocasião da negociação, você e a outra parte, faça um brainstorming. Comecem a colocar brainstorming puro. Quer dizer, comece a colocar todas as opções possíveis. Não as jungue de plano. Comece a pensar. E aí vai entrar, sim, a habilidade do negociador em achar opções, alternativas. Assim, negue-se a entender que aquela negociação ela tem uma resposta única. Só desse jeito. Negue-se a aceitar isso. Procure em toda negociação opções de ganho mútuo. Uma parte vai ganhar tais itens, a outra parte vai ganhar outros aspectos. De maneira que nós possamos chegar ao final da negociação com as duas partes ou mais satisfeitas com o resultado. Outra coisa, finalmente, o quarto princípio aqui do modelo de Harvard. Insista em critérios objetivos, né? A subjetividade de um critério para fechamento de uma negociação, ela é complicada, né? Então, vamos dizer assim que eu queira vender esse meu relógio. E eu exija desse relógio, eu vou dizer, eu quero 3 mil reais por esse relógio. E a outra pessoa vai dizer, não, mas eu não vou comprar esse relógio por 3 mil reais, não me interessa em nada. E aí eu vou dizer assim, não, mas esse relógio é importante para mim, eu gosto muito dele. Quer dizer, quando eu digo eu gosto muito dele, eu tô dizendo assim, isso é subjetivo. Eu é que gosto, outra pessoa não gosta. Para eu negociar esse relógio, para isso ter mínima condição de avaliação, eu preciso encontrar algum critério objetivo. Por exemplo, pode ser um valor de mercado. É um critério objetivo. Dependendo do assunto, hoje você tem, e em se tratando de critério, de valores econômicos, você tem tabelas que nos apresentem critérios. Tome por base aspectos que foram publicados em jornal. Então, vejam, você não pode achar soluções baseadas em pressão, você não pode achar soluções baseadas em subjetividade, sua subjetividade, é importante para ti. Nós temos que buscar soluções que sejam objetivamente verificáveis, de alguma maneira mensuráveis. A própria legislação pode ser um critério objetivo para nós encontrarmos uma solução. Então você está numa negociação ali na área pública e a pessoa quer uma alternativa que a própria lei não permite. Então mostre isso ao outro, mostre que não é você que não quer, né? Mesmo que de repente seja, mas você não quer. Mas demonstre, veja que, olha, isso aqui não é possível. A legislação já estabeleceu assim. Julgados dos tribunais, jurisprudência já determinou diferente. Então, esse aqui não é um caminho que nós podemos seguir. Então, evite dizer assim, eu não vou fazer isso daqui porque eu acho que não dá certo. Eu não gosto, eu não quero. Isso é complicado e isso geralmente leva a negociar em termos de posição, né? Quer dizer, eu quero ter razão sobre aquilo ali, é o meu gosto que vai prevalecer. Isso não vai funcionar. Então, negocie sempre tomando por base, assim, critérios objetivos.